Com mais de 1.200.000 habitantes, a cidade de Juárez foi fundada em 1659 com o nome de El Paso del Norte por exploradores espanhóis. Por mais de 2 séculos, a ponte sobre o Rio Grande foi a única passagem para o Texas. Em 1848, um tratado estabeleceu esse rio como a fronteira entre o México e os Estados Unidos, separando os territórios a norte do rio do resto da cidade. A parte da cidade que ficou para os Estados Unidos passou a ser chamada El Paso, e a outra do lado do México foi denominada, em 1888, Ciudad de Juárez, em homenagem ao presidente Benito Juárez. O desenvolvimento dos caminhos de ferro nessa área, em 1882, fez com que se desenvolvessem bancas, correios, atividades comerciais e industriais. As duas cidades, separadas hoje pelo rio e por uma rede metálica, e que do alto parecem ser uma única cidade, formam uma área metropolitana de cerca de 2,5 milhões de habitantes, sendo assim a maior área metropolitana binacional nos confins entre o México e os Estados Unidos. Com o seu desenvolvimento e indústrias, a cidade de Juárez atrai muitos trabalhadores de várias partes do México, mas é considerada uma das cidades mais violentas do mundo, com 2.500 homicídios só em 2009. A espiral de violência é causada pelo narcotráfico e pela presença de uns 950 grupos armados com dezenas de filiações. Devido ao narcotráfico, nos últimos 4 anos, 212 mil habitantes, cerca de 18% da população, abandonou a cidade. A partir de 1993, Juárez tornou-se ulterior e tristemente famosa pelas milhares de mulheres desaparecidas, pessoas pobres que geralmente trabalhavam em fábricas ilegais de produtos destinados ao chamado Primeiro Mundo. É neste contexto de uma cidade que tem uma relação especial com o mundo do trabalho, como ele próprio disse, que o Papa Francisco quis encontrar-se com empresários e trabalhadoras. Foi no Colégio de Bachilleres, Instituto Público de Educação Superior.
Sua Santidade, Papa Francisco, bem-vindo a esta cidade fronteiriça de Juárez.
Depois de ouvir as ansiedades e esperanças desse mundo expressas por uma família e por um empresário, o Papa agradeceu por essa oportunidade de intercâmbio e reflexão, dizendo:
tudo o que podamos fazer para dialogar.
Tudo o que pudermos fazer para dialogar, para nos encontrar, para procurar melhores alternativas e oportunidades, já é uma conquista que merece apreço e destaque. O Papa tem a consciência de que isto não é suficiente, mas, frisou, não podemos dar-nos ao luxo de cortar qualquer possibilidade de encontro, discussão, confronto, pesquisa. Esta é a única maneira que temos de poder construir o amanhã, ir tecendo relações duradouras, capazes de reconstruir os vínculos sociais consumidos pela falta de respeito requerido para uma sadia convivência. Por isso, o Papa exprimiu o desejo de que esse encontro fosse uma oportunidade para construir, para forjar o México que o seu povo e os seus filhos merecem. E foi sobre o México que os seus filhos merecem que o Papa alicerçou o seu discurso, dizendo que ali se encontravam várias organizações de trabalhadores e representantes de câmaras e associações empresariais, aparentemente antagonistas entre si, mas unidas por uma responsabilidade comum.
Buscar, generar espaços de trabalho digno.
Procurar criar oportunidades de trabalho digno e verdadeiramente útil para a sociedade e, sobretudo, para os jovens desta terra. O que acontece, porém, é que a falta de oportunidades de instrução e trabalho sustentável e rentável para os jovens gera pobreza e, consequentemente, também um terreno favorável para cair na espiral do narcotráfico e da violência. Mas ninguém pode dar-se ao luxo de deixar só e abandonado o presente e o futuro do México, sublinhou o Papa.
el presente y el futuro de México.
Francisco fez notar depois como o paradigma do lucro e da utilidade económica se tornou o princípio das relações económicas e como o lucro a todo custo e imediatamente leva tanto à perda da dimensão ética como também a esquecer de investir no povo, nas pessoas, nas famílias. E recordou que o melhor investimento é criar oportunidades e não o de colocar o fluxo de pessoas ao serviço do fluxo de capitais, provocando em muitos casos a exploração dos trabalhadores.
Deus pedirá conta a los esclavistas de nuestros días.
Deus pedirá contas aos esclavagistas dos nossos dias e nós devemos fazer todo o possível para que estas situações não ocorram mais. O fluxo de capital não pode determinar o fluxo e a vida das pessoas. O Papa disse ainda que não raro a doutrina social da Igreja é vista pelas empresas como se pretendessem que se transforme em instituições filantrópicas, mas recordou: a única pretensão que tem a doutrina social da Igreja é velar pela integridade das pessoas e das estruturas sociais. E sempre que isto for ameaçada, a doutrina social da Igreja há de ser uma voz profética que nos ajudará a todos a não nos perdermos no mar sedutor da ambição, pois que, cada vez que a integridade de uma pessoa é violada, é toda a sociedade que se deteriora. E o Papa recordou que todos têm o dever de proteger o bem comum.
Todos temos que lutar para que o trabalho.
Todos devemos lutar para que o trabalho seja uma instância de humanização e do futuro. E o Papa prosseguiu.
Que quer deixar México a seus filhos?
Que quer o México deixar aos seus filhos? Quer deixar-lhes uma recordação da exploração, de salários insuficientes, de pressão laboral? Ou deixar-lhes na memória a cultura de um trabalho digno, um teto decente e terra para trabalhar? Em qual cultura queremos ver nascer aqueles que virão depois de nós? Que atmosfera vão respirar? Um ar contaminado pela corrupção, a violência, a insegurança e desconfiança? Ou, pelo contrário, um ar capaz de gerar alternativas, gerar renovação e mudança? Gerar, insistiu o Papa nesta palavra. E consciente, todavia, de que o que propõe não é fácil, Francisco disse que o pior é deixar o futuro nas mãos da corrupção, da brutalidade, da falta de equidade. Embora não seja fácil negociar e viver num mundo cada vez mais competitivo, disse o Papa, a falta de negociação e avaliação provocam danos maiores e é pior deixar que esse mundo competitivo determine o destino dos povos.
O lucro e o capital não são um bem por cima do homem.
O lucro e o capital não são um bem superior ao homem, mas estão ao serviço do bem comum. E quando o bem comum é forçado a estar ao serviço do lucro e o único a ganhar é o capital, a isto chama-se exclusão.
Se chama exclusão.
E rogando a Nossa Senhora de Guadalupe para que ajude a construir um novo México, o Papa concluiu convidando todos a sonhar o México, a construir um México onde os pais tenham tempo para estar com os seus filhos. Um México que os filhos merecem, um México onde não haja pessoas de primeira, segunda ou quarta, mas um México que saiba reconhecer no outro a dignidade de filhos de Deus.